ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 1º de junho de 2016. À volta da Samarco, deputados discutem com moradores e representantes da Prefeitura de Mariana o retorno das atividades da mineradora, que emprega 1.200 pessoas na cidade. Mais transparência. Empresa da Prefeitura, responsável por administrar bens da cidade, vai à Câmara prestar contas de suas atividades. É a PBH Ativos. Ops, caiu de novo. PIB do primeiro trimestre tem retração de 0,3%, com queda em todos os setores da economia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Volta das atividades dessa marca é debatida na Assembleia Legislativa. 1.200 pessoas devem ficar sem emprego na região de Mariana, onde a barragem da empresa se rompeu em 2015. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Aqui na Assembleia, centenas de funcionários da Samarco pedem a volta do funcionamento da empresa, que está parada desde o rompimento da barragem do Fundão, que no próximo dia 4 completa 7 meses. A empresa está tentando licitações ambientais para que as barragens sejam substituídas por cavas, espécies de fossas minerais, que receberiam os rejeitos. Com isso, a empresa espera voltar em atividade em dezembro deste ano. Antes do acidente, a mineradora rendia cerca de 30 milhões mensais ao município de Mariana e empregava diretamente cerca de 3 mil funcionários. Deste total, 1.216 funcionários se encontram em situação de layoff, com o contrato suspenso, mas a remuneração garantida. O prazo do layoff se encerra no próximo dia 25. Segundo o diretor de planejamento, de estratégia de planejamento da Samarco, Leonardo Sarlo, a empresa afirma que não deve voltar com todas as atividades.
O estudo de retorno da operação da Samarco, ele não considera o retorno total da capacidade, ele considera um retorno de 60% de nossa capacidade. Nos últimos 6 meses, mesmo sem operação, a Samarco adotou diversas medidas para a proteção do emprego. Né? Licença remunerada, férias coletivas, layoff, revisão do período de layoff, por isso nós temos a data de 25 de julho. Mas mesmo com o retorno da operação da Samarco, o retorno será feito com 60% da nossa capacidade de operação. Então, alguns postos de trabalho, não, por causa da atividade, eles não serão ocupados.
Além dos 3 mil empregos diretos, que a Samarco era responsável por 89% da arrecadação de Mariana. Sem a empresa, a presidente do grupo Justiça Sim, Desemprego Não Volta Samarco afirma que cerca de 3.700 pessoas perderam o emprego na cidade, o que gerou um caos social.
Aí, por exemplo, 3 vagas para alguma coisa, gente dorme na fila, vai à noite para lá e passa a noite na fila para tentar essa vaga. Mariana já está no momento de caos social imenso. O CRAS, que é um lugar que doa cesta básica, ela tinha um pedido de 2.000 a 3.000 cesta básica, hoje ela está fornecendo 7.000 cesta básica. A saúde, que atendia o valor dela para atender um mês, com 2 semanas esse dinheiro já paga 2 semanas.
O secretário de Obras e Planejamento de Mariana, Newton Godoy, afirma que com o rompimento da barragem, a procura por serviços públicos de saúde e educação cresceu, aumentando os gastos do município, que teve uma queda brusca na arrecadação.
O custeio da prefeitura hoje é em torno de 21 milhões de reais e a arrecadação é 14.500. Como a gente teve uns recebimentos sazonais no início do ano, já devidos pela mineradora da Prefeitura de Mariana, a gente vem mantendo esse equilíbrio. Sem demitir, porque é pior agora no momento criar uma política de demissão, sem diminuir o serviço médico, sem diminuir o serviço escolar, mas isso precisa ser rapidamente revisto, porque senão a gente entra numa situação econômica muito complicada.
O deputado Gustavo Valadares, do PSDB, que juntamente com o deputado Gil Pereira, do PT, foi o responsável pelo requerimento da audiência pública que discute a retomada das atividades do Samarco, afirma que a manutenção do funcionamento da empresa é essencial não só para o município de Mariana, mas como para todo o estado.
A questão do acidente, ela ocorreu e ninguém se negará a discutir os problemas, as razões, as causas, as consequências, quem arcará com a responsabilidade. Todos sabem que a responsabilidade é da SAMAC, ela tem que arcar com isso. Agora, por conta disso, nós não podemos paralisar um setor que traz inúmeros benefícios ao estado de Minas Gerais, gera empregos, gera renda, gera divisas ao estado, enfim. Não há incoerência, nós precisamos ter responsabilidade no discurso, obviamente, mas precisamos ter coragem de defender a retomada. Minas Gerais não viverá, não conseguirá viver sem a mineração.
Vinícius, lembrando que o rompimento da barragem aconteceu no dia 4 de novembro do ano passado, despejando aproximadamente 34 milhões de metros cúbicos de rejeito no meio ambiente. 725 pessoas ficaram desabrigadas, 18 mortos, e uma pessoa ainda continua desaparecida. E aqui na Assembleia, a audiência já se encaminha para o final. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
De olho na cidade.
A PBH Ativos, empresa que administra bens da Prefeitura de BH, da BH Trans e da Prodabel, empresa de tecnologia do município, vai prestar contas hoje a partir das 14h na Câmara Municipal. Vereadores da oposição acusam irregularidades na gestão da empresa. As informações, de novo, com ela, Natália Andrade.
Vereadores que fazem oposição ao prefeito Márcio Lacerda denunciam que a PBH Ativos, empresa de sociedade anônima e capital fechado que administra imóveis e auxilia operações financeiras da Prefeitura de BH, não publica suas atividades nem no Diário Oficial do município e nem em seu site institucional, faltando assim com transparência nas ações que envolvem o patrimônio da cidade. Diante disso, Gilson Reis, do PCdoB, e Pedro Patrus, do PT, decidiram convocar dirigentes da empresa a prestarem contas em audiência pública na Câmara. A PBH Ativos é vinculada à Secretaria Municipal de Finanças e atualmente está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas e pelo Ministério Público Estadual. Também é alvo de liminar judicial que, em março, suspendeu o leilão de 20 terrenos da Prefeitura em processo que estava sob sua responsabilidade. Para a oposição, a PBH Ativos seria uma espécie de prefeitura paralela que serviria para que o Executivo pudesse realizar transações financeiras sem a interferência dos órgãos fiscalizadores. Em coletiva de imprensa realizada em abril, o vereador Gilson Reis chamou a atenção para a supervalorização dos debêntures, títulos de crédito negociados pela Prefeitura da Capital através da PBH Ativos.
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte criou uma empresa para fazer operações financeiras com o setor privado, sem transparência, que envolve 20, 30 pessoas privilegiadas que não temos informações quem são, e isso vem subtraindo recursos adimplentes de impostos dos cidadãos da cidade de Belo Horizonte para ser transferido para essas empresas. Para vocês terem ideia, quando foi aprovada as debêntures, era 5% mais 5% de juros. 8 dias depois da venda das debêntures, passou de 5 para 11. Representa 225 milhões de transferências do município para essas 20 pessoas.
Gilson Reis afirma que municípios como Curitiba, Brasília e Recife tentaram utilizar empresas de sociedade anônima nos moldes da PBH Ativos, mas foram impedidos pela Justiça. Além das irregularidades apontadas por ele, os prazos dos debêntures negociados pela empresa são questionados, pois o mandato do atual prefeito termina em dezembro deste ano e os acordos firmados pela PBH Ativos seriam transferidos para as próximas gestões, explica o vereador Pedro Patrus, do PT.
Essa empresa ela foi criada para, de alguma forma, criar e realizar ações que a prefeitura não pode realizar. Ou seja, é uma privatização da gestão pública e isso nós não podemos de forma alguma aceitar. A gestão dele acaba sendo, ele está jogando uma dívida para frente. Ou seja, é uma transação de risco. Essa dívida pode cair no colo de uma outra gestão e o pior, ela vai cair no colo da população de Belo Horizonte. A população não muda, a gestão e o prefeito mudam.
Para a bancada de apoio ao prefeito Márcio Lacerda, as denúncias da oposição são baseadas em interesses eleitorais e não têm fundamento. Foi o que declarou o vereador Preto, do DEM, líder do governo na Câmara. Outro parlamentar da base aliada, Sérgio de Pinho, do PV, afirmou em abril que a criação da PBH Ativos foi aprovada pelos próprios vereadores na Câmara.
Eu tenho acompanhado toda essa discussão, em especial no plenário. A criação dessa empresa da PBH Ativos foi alvo de um amplo debate aqui. Eu entendo que há méritos na sua criação, sim. Embora eu faça ressalvas especificamente com relação ao manuseio do patrimônio da prefeitura, que muitas vezes é vendido por meio da PBH Ativos. Na questão de dar mais celeridade e objetividade à gestão do que o município tem, eu vejo sim possibilidades de boas ações da PBH Ativos.
Sérgio de Pinho também questiona as motivações dos vereadores da oposição em investigar a PBH Ativos.
Eu discordo quando a argumentação de uma eventual fiscalização fica apenas na seara da disputa política entre oposição e prefeito. Agora, se a oposição traz informações de possíveis, vamos dizer assim, equívocos na gestão, eu acho que isso tem que ser fiscalizado.
Para a audiência de prestação de contas, foram convidados representantes da Prefeitura, PBH Ativos, Sindicatos dos Servidores Municipais, Ministério Público de Minas, Tribunal de Contas do Estado, Justiça e Auditoria Cidadã da Dívida. A audiência pública de prestação de contas 2014-2015 da PBH Ativos é logo mais às 14h na Câmara Municipal de BH. Repórter Natália Andrade.
O PSB, partido do prefeito Márcio Lacerda, oficializou o economista e engenheiro Paulo Brant como pré-candidato a prefeito da capital mineira. A direção estadual acatou decisão da executiva municipal que recomendava o nome de Brant. Ele é funcionário de carreira do BDMG e atualmente está na presidência da Cenibra. Entre 2009 e 2010, foi secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais. Ontem, o prefeito exonerou do cargo o secretário de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, que pode ser o vice de Brant.
Enem 2016.
Travestis e transexuais podem solicitar a partir de hoje o uso de nome social no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo vai até a próxima quarta-feira, dia 8. E o candidato deve enviar formulário específico pelo sistema, acompanhado de foto e documento de identificação. Desde 2014, o Enem recebe o cadastro para o uso do nome social. A medida garante que o dia do exame, que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro deste ano, as pessoas trans deverão ser tratadas pelo nome com o qual se identificam e não pelo que consta no documento de identidade. A nota do Enem é usada na seleção para vagas em instituições públicas por meio do SISU e também para o ProUni, que oferece bolsas na educação superior privada, além de ser utilizado como certificação do ensino médio. O uso do nome social deve ser solicitado exclusivamente no site enem.inep.gov.br na área do participante. Já está disponível um aplicativo do Enem para os estudantes que se inscreveram na edição de 2016. Com ele, o candidato vai ter acesso a informações que vão auxiliar na organização pessoal e cumprimento de prazo, a oferecer dados como situação da inscrição, cronograma, locais de prova, cartão de confirmação, gabaritos e resultado das provas. Tudo isso no aplicativo, que já está disponível na loja do Google Play, na App Store e na Windows Store. Quem quiser baixar o aplicativo certinho, pode entrar no site do MEC, que vai ter a informação lá e o link para esse aplicativo, porque existem outros aplicativos que também se chamam Enem 2016.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos da cidade, um pouco mais movimentado na Avenida do Contorno, lá no cruzamento com a Nossa Senhora do Carmo, no sentido Santa Efigênia. Na Avenida Amazonas, com contorno também, trânsito bastante movimentado no sentido centro. Agora, 12h46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem um resultado do Produto Interno Bruto do Brasil, que encolheu 0,3%.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui. O UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
Música. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, caiu 0,3% no primeiro trimestre deste ano. Caiu menos do que o esperado pelos economistas. Essa é a quinta queda consecutiva. No ano passado, o PIB fechou em queda de 3,8%, a maior da série histórica, iniciada em 1996. Todos os setores da economia tiveram queda, com exceção do consumo do governo, que teve saldo positivo de 1,1%. A maior queda veio do investimento em bens de capital, com redução de 2,7%.
Política.
A pena para estupro coletivo pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão, 4 a mais que a pena máxima prevista atualmente. Além disso, transmitir imagens de estupro pela internet também pode ser tipificado como crime. É o que prevê um projeto aprovado por unanimidade nesta terça lá no Senado, de autoria da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Agora, a matéria segue para apreciação da Câmara. O Conselho de Ética da Câmara se reúne hoje às 14h para a leitura do parecer sobre o processo de cassação do presidente afastado, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Ontem, o presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, encaminhou uma consulta à Comissão de Constituição e Justiça a respeito do rito de cassação de deputados federais. O pedido foi visto como manobra para adiar o processo contra Cunha. E termina hoje o prazo para que a presidenta afastada, Dilma Rousseff, apresente a defesa prévia nesta segunda etapa do processo de impeachment que está em análise do Senado. A expectativa é que até às 5 da tarde o ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vá pessoalmente entregar o documento à comissão processante do impeachment. Amanhã, o colegiado se reúne para discutir o cronograma de atividades dessa etapa, chamada de pronúncia. A defesa deve incluir o vazamento de áudios em que defensores do processo de impeachment associam o processo contra Dilma ao fim da Lava Jato. O presidente interino Michel Temer dá posse aos novos presidentes das estatais, Pedro Parente na Petrobras, Maria Silvia Bastos no BNDES, Paulo Caffarelli, do Banco do Brasil, Gilberto Ock, na Caixa, e Ernesto Losado, no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. O interino aproveitou a oportunidade para falar sobre a gestão do Estado, que para ele não pode ser inchado, nem mínimo, mas suficiente, nas palavras dele. Ele ressaltou que mesmo com o teto de gastos anunciado pelo Ministério da Fazenda, não vão ser feitos cortes na saúde nem na educação.
Agora, quero registrar, para não haver exploração no sentido contrário, que, sem embargo da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. Porque muitas e muitas vezes eu leio afirmações de que este governo vai destruir tudo, que diz respeito aquilo que mais toca aos setores sociais. Então, faço questão de enfatizar e até peço que, ao ouvirem o que eu estou dizendo, grifem esta parte. Nós sabemos, não é, que todas estas medidas não resolverão da noite para o dia os nossos imensos problemas. Mas é preciso imediatamente recuperar a confiança do povo brasileiro no seu futuro.
Diante dos vazamentos de áudios em que aliados de Temer criticavam a Lava Jato, ele disse que seu governo não vai interferir nas investigações da operação. E Temer também fez hoje a indicação de mais um ministro. Torquato Jardim vai assumir o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Torquato assume o cargo deixado por Fabiano Silveira, que pediu demissão na segunda-feira após gravações mostrarem que ele deu orientações a Renan Calheiros e Sérgio Machado sobre a defesa na Lava Jato. Torquato Jardim foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e atuou como advogado do governo brasileiro na Comissão de Empresas Transnacionais das Nações Unidas em Nova York e Genebra.
Meio Ambiente.
No próximo dia 5 de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente. E na coluna de hoje, o coordenador do Projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, fala se existem ou não motivos para comemorar esse dia.
Professor Marcos Poliano, no próximo dia 5 de junho, comemorado o Dia do Meio Ambiente, a gente fala em comemoração, mas não é consideração do senhor que acompanha tanto as questões ambientais. Esse ano de 2016, a gente tem o que comemorar na questão ambiental?
Bom, boa tarde para todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com todos os ouvintes. E primeiro, temos que comemorar pela vida, né? Porque Sim. é uma data para uma reflexão. Né? Porque a vida no planeta Terra é uma dádiva. Né? A existência nossa aqui só foi possível devido às condições que esse planeta permitiu. Né? E você vê que até hoje nós temos aí pesquisas da NASA, de vários outros países, tentando achar algum sinal de vida nesse universo todo. Né? É provável que ela exista, a gente não sabe sob que forma, mas muito diferente da nossa. Né? Próximo a nós aqui, no sistema solar, para se ter uma ideia, não temos nenhum planeta habitável, né? Com essa riqueza absolutamente exuberante de vida, né? De formas de vida. Então, primeiro é preciso da gente refletir que a vida só foi possível pelas condições dadas por esse planeta. Então, se temos que valorizar alguma casa, essa casa não é necessariamente o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, mas sim uma coisa fundamental que se chama planeta Terra. Né? E quando a gente observa o que nós estamos fazendo com esse planeta, que foi essencial e ainda é essencial para manter a nossa vida e a vida de outras espécies, a gente percebe que estamos cuidando muito mal dessa casa comum, né? Então, a nossa crise ambiental, ela existe, né? E ela é o fruto exatamente de uma contradição, de um modelo de desenvolvimento em que o conflito capital e a natureza se aprofunda exatamente por meio dessa degradação ambiental, né? O modelo de desenvolvimento que nós estamos propondo, ele exige, né? É uma apropriação abusiva da natureza, transformando em mercadoria, e sendo que muitas vezes essas mercadorias são depois transformadas em resíduos. Né? Só para ter uma ideia disso, nós hoje planetariamente produzimos algo perto de 4 milhões de toneladas de lixo dia. Né? Se a gente entender que isso é matéria-prima e energia que a gente está tirando do planeta e da natureza, não existe nada mais predatório nesse planeta do que a espécie humana. Por outro lado, é incrível que essa mesma espécie é aquela que é capaz de provocar ou produzir tecnologias altamente limpas e importantes. Por exemplo, nós saímos do telefone fixo, fomos para a telefonia móvel, hoje nós nos comunicamos através de internet, de uma rede de comunicação virtual, o que nos une mais ainda. Então, essa mesma civilização que é capaz de feitos fantásticos como esse, ela também é capaz de degradações absurdas, como recentemente, por exemplo, tivemos no Rio Doce, um verdadeiro crime ambiental, mas essa semana saiu informações de que se acumulou muito mais do que era permitido naquela cava de rejeito. Então, é uma contradição de uma civilização que vai ter que escolher um caminho. Ou o caminho da tecnologia para o bem coletivo, ou a tecnologia do consumismo abusivo, levando à depredação total do nosso planeta. Só para ter uma ideia, hoje nós já consumimos 20% a mais capacidade de reposição planetária. Nós estamos aí com a questão do aquecimento global, que está mudando todos os aspectos do clima no mundo inteiro, com repercussões na saúde, na qualidade de vida, no ambiente. Recentemente, a ONU fez uma Assembleia Nacional sobre a questão do ambiente, a Assembleia Mundial, sobre a questão do meio ambiente,
e colocou um número na mesa, que hoje morrem cerca de 12 milhões de pessoas ano, né, de forma prematura, como causa de todos esses processos de ambientes degradados, poluídos, e que comprometem a sobrevida dos seres humanos, né? Isso, para ter uma ideia de número, é 234 vezes superior ao que temos de conflitos armados, né? Então, eu acho que nós temos que repensar a ação humana sobre esse território ambiental, né? Nós não sobrevivemos à degradação desse ambiente, nós não sobrevivemos à poluição dos nossos rios, a desmatamento abusivo, a perda de Mata Atlântica, a perda de biodiversidade. Nós não somos uma espécie única. Nós fazemos parte de uma teia da vida, e essa teia da vida, ela é montada de uma forma tão complexa e enigmática que fala da necessidade da preservação e da conservação, e não da degradação.
Ok, professor Max Poli, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. A gente volta com mais uma coluna de meio ambiente na próxima quarta-feira.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Max Poli vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. E antes do Dia do Meio Ambiente, a gente vai ter, no próximo dia 3, o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico. E o Comitê de Bacia do São Francisco fez o lançamento hoje dessa campanha e nós vamos ter mais informações sobre ela ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco vai promover a campanha do Dia Nacional em Defesa do Velho Chico, com mobilizações e alertas à sociedade para a necessidade de revitalização do São Francisco e a realização de um simpósio nas cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Com o slogan "Eu viro carranca para defender o Velho Chico", a campanha, que foi lançada hoje, terá ações nas redes sociais e um abaixo assinado para assegurar a presença do comitê no Conselho Gestor do Rio, que passa pelo processo de transposição. Um dos objetivos da iniciativa é incentivar pesquisas científicas nas universidades localizadas nos estados que são cortados pela bacia. O professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Renato Garcia, que é coordenador-geral do simpósio, afirmou que é preciso levar as discussões para dentro da academia. A expectativa é de que seja feita uma radiografia das condições atuais da bacia, para que depois sejam traçadas metas para a revitalização. Ele destacou ainda que, para resolver a situação do Rio São Francisco, é preciso um esforço de guerra.
O rio, ele tem problemas sérios, e que, para resolver esses problemas, é necessário um esforço de guerra. Não são medidas pontuais, medidas rasas que vão resolver esse problema, e um esforço de guerra, eu digo no sentido de que todos terão que atuar. Toda a cidade terá que atuar para resolver esses problemas, não é só os setores públicos, os usuários de água, os usuários finais, mas sim o setor industrial, o setor privado como um todo, a cidade inteira vai ter que agir para que esses problemas do Rio São Francisco sejam sanados. Nesse sentido, a academia não poderia ficar de fora desse esforço, né?
O Comitê de Bacia espera que a realização dos eventos acadêmicos possa resultar até o final do ano em um documento com ações propostas para os pesquisadores para a revitalização do Rio São Francisco. A professora do Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG, Silvia Correia, explica que a falta de saneamento básico nas cidades que rodeiam a bacia é um dos principais problemas que ameaçam a saúde do Velho Chico.
Problemas de saneamento, que é o grande problema, talvez, né? Muito se fala na escassez, e é claro, hoje ela é tão grande que supera o problema de qualidade, mas o que nós temos visto nesses 7 anos de pesquisa, bastante aplicada, é que hoje, em Minas, a porção mineira da Bacia do São Francisco, ela está totalmente contaminada, e a maioria absoluta ligada a esgoto doméstico.
28 planos de saneamento básico já foram feitos em parceria do Comitê da Bacia do Rio São Francisco com municípios de Minas Gerais, com o objetivo de minimizar os danos causados pelos dejetos. Mas esse não é o único problema. O diretor do Comitê da Bacia do São Francisco, Anivaldo Miranda, chama a atenção para o processo de transposição do rio. Ele afirma que a ideia era que a revitalização ocorresse paralelamente ao processo de transposição, mas que a verba não foi liberada.
O governo federal, desde o início da polêmica da transposição, prometeu às populações da Bacia do São Francisco que cada centavo que fosse para a transposição viria um centavo para a revitalização. Só que o centavo da revitalização ainda está no cofre aí, e nós precisamos tirar ele do cofre. Porque dentro do Congresso Nacional há uma sabotagem, né, desse processo, porque de fato é um investimento que vale a pena.
A previsão é de que o processo de transposição do São Francisco seja concluído até o final deste ano. O custo é de cerca de 9 bilhões de reais. A ideia da obra é levar o abastecimento de água para 12 milhões de pessoas no Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco passa por 5 estados, 521 municípios em todo o país e possui 2.814 quilômetros quadrados de extensão. Com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria dos Miranda, pelas informações. Agora 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliat, Natália Andrade, Lucas Negrisoli, Vanessa Bugri, Maria Dulce Miranda, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e coordenação técnica de Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.